Roda do Conto. Venham viajar num universo fantástico dos contos e das histórias de encantar. Um programa de Teresa Noronha. Olá, sou a Teresa Noronha e hoje estou aqui na Rádio Freguesia de Belém para viajar convosco num universo fantástico dos contos e das histórias de encantar, onde as vozes do mar, das florestas, dos animais, do vento, das montanhas e de outros personagens que irão aparecendo nos guiam no roteiro mágico e nos trazem momentos alquímicos de sonho, de diversão e de sabedoria. Escrevo regularmente histórias ao meu neto Rodrigo e decidi partilhá-las convosco, alargando assim o universo mágico da sua essência. A história de hoje, A Árvore Gigante de Olho Invisível, fala-nos de uma menina chamada Malika que se tornou chefe da sua aldeia. Vamos ouvir? Na floresta do Dengo, que se espalha por uma vasta zona verde, num país distante ao sul do sul, havia uma árvore gigante de tronco cor de azeitona e folhas arredondadas e bordadas pelo orvalho que brilhavam à luz do sol a cada manhã. Os mais antigos afirmavam que a árvore sabia sempre o que acontecia antes de todos os homens, de todas as mulheres e de todas as notícias que chegavam pela boca dos viajantes que vinham de longe e traziam regularmente as novidades de outros mundos. Afirmavam isto porque sempre que havia uma notícia alegre que lhes trazia grandes benefícios, algumas das folhas dos ramos mais altos ficavam de pé, viradas para cima, como que em posição de agradecimento ao universo por essa bênção. Ao contrário, sempre que sucedia alguma desgraça, a árvore deixava cair as folhas dos ramos mais baixos, que faziam um círculo ao redor do seu tronco, e ali ficavam como que a protegê-la num abraço curativo, e não se mexiam nem abanavam, mesmo se o vento soprasse forte e continuadamente. A senhora Malika, a mulher mais idosa da floresta, que já vivia ali há mais de um século, costumava passar todos os dias perto da árvore e sentava-se no chão, olhando para os seus ramos e desabafando os seus sonhos, as suas dores, as suas alegrias, as suas esperanças, e ali ficava, aguardando as respostas que lhe pedia e que vinham sempre. Ela conhecia essa árvore desde menina e tinha sido lá que o seu pai a tinha levado assim que deu os primeiros passos e começou a falar, tal como fazia com todas as crianças da sua aldeia. O seu pai, o Sr. Kakula, o chefe da aldeia, era um homem muito sábio, muito justo, muito gentil e muito bondoso. Vivia numa casa de telhado de colmo, rodeado de plantas, e era com elas que curava todas as enfermidades que surgiam e afligiam o seu povo. Ele tinha preparações para tudo, para as vacinas dos meninos, para as dores de dentes, de ouvidos, de barriga, para as feridas e os arranhões, para as pernas partidas, para as dores de parto e tudo o que aparecesse. Usava as suas plantas e o poder que tinha nas suas mãos e conseguia ajudar todos os que recorriam a ele em busca de auxílio para as dores. O Sr. Kakula era muito amado porque adorava o seu povo e tudo fazia para o ver feliz. Tinha também sempre um remédio certo e curador para as dores da alma. Para essas ele não precisava das suas plantas fervidas e amassadas, mas sim da bondade da sua própria alma, que se abria compassiva sempre que alguém o procurava, dominado pela ansiedade, pela dúvida ou pela tristeza. Desde criança que ele também mantinha uma relação muito estreita com a árvore de tronco cor de azeitona e se habituara a observá-la e a escutar as suas mensagens. A maioria das pessoas da aldeia achavam isso um pouco estranho, porque elas nunca tinham tido a curiosidade nem a capacidade de perceber as mensagens da árvore. Mas como admiravam a sabedoria do seu chefe, a sua bondade, a sua gentileza e o seu sentido de justiça, não davam muita importância ao assunto. Nunca se tinham questionado qual a fonte mágica onde o seu chefe ia beber tanto conhecimento e tanta sabedoria espiritual. Apesar de ele dizer muitas vezes que para desenvolvermos os nossos dons, temos que os trabalhar e pô-los ao serviço de algo maior. Eles achavam que ele já tinha nascido com todas essas características e não se tinha esforçado para ser assim como era. O Sr. Kakula tinha pena que as pessoas que o consultavam não quisessem desenvolver os seus próprios dons, mas, na verdade, ele não podia fazer nada. Cada uma delas tinha em si mesmo a capacidade de decidir e ele não podia alterar as suas escolhas pessoais. Ele costumava levar as crianças pequeninas para a clareira onde morava a árvore de tronco cor de azeitona e sentar-se com elas no chão, com a esperança de que alguma delas conseguisse ouvir as mensagens que chegavam das folhas arrendadas e bordadas de orvalho que brilhavam à luz do sol a cada manhã. Mas isso nunca tinha acontecido até ao dia em que levou pela primeira vez a sua filha Malika. Ela era bem pequenina, de faces rosadas e olhos cor de avelã, um sorriso dourado e um olhar vivo e penetrante. Sentou-se no chão ao seu lado e ficaram ambos em silêncio. De repente, as folhas do tronco mais alto começaram a levantar-se e ficaram de pé na vertical, na habitual posição de agradecimento que sempre acontecia quando algo de bom se aproximava. Nesse momento, a Malika sorriu e, levantando-se, abraçou a árvore. «Papá, papá, a árvore está a falar comigo!» disse ela na sua vozinha suave e melodiosa. «Ela está a dizer-me um segredo!» E pondo o seu dedinho indicador em frente dos lábios, pediu silêncio ao seu pai, que a observava comovido e maravilhado. O Sr. Kakula assentiu com a cabeça e esperou que a sua menina interagisse com a árvore, tal como ele tinha feito em criança, quando o seu pai o tinha também levado ali. A Malika continuava abraçada à árvore, muito atenta, e ia abanando a cabeça e sorrindo. O tempo foi escorregando devagar, e ao fim da manhã, a Malika deu um beijo no tronco da árvore e sentou-se de novo ao lado do pai. «Papá, viste eu dar um beijinho no olho da árvore?» perguntou ela. «Viste? Fiz sim, meu amor, e fiquei muito feliz por teres percebido onde ele ficava, apesar de ser invisível». «Invisível? Oh, papá, mas não é. Se olhares bem para o tronco, percebes logo onde fica o olho, bem por cima da sua boca, a que fala connosco e nos diz em silêncio o que mais queremos saber. Mas para isso, tens que fechar bem os teus olhos, abrir o coração e não pensares mesmo em nada. Se começares a pensar em muitas coisas ao mesmo tempo, ela cala-se. Foi o que aconteceu comigo há pouco», disse a Malika muito séria, a olhar para o Sr. Kakula com os seus enormes olhos redondos. «E o que foi que ela te disse, meu amor?» perguntou o pai cheio de esperança. «Oh, no início não disse nada, mas eu sentia que ela tinha coisas muito importantes para me dizer. E por isso continuei abraçada a ela, muito quietinha e sem pensar em nada, para ouvir bem o que ela me quisesse dizer. Então, ela começou a cantar baixinho, tão baixinho que só o meu coração conseguia ouvir. Era uma música linda, parecida com o cair da chuva e o bailar do vento por cima da nossa casa, sabes? E de repente, ela começou a falar. E disse-me que, tal como tu, eu conseguia percebê-la e queria muito sentir o seu imenso amor por mim. Disse-me que na nossa aldeia todos o podiam fazer, mas que neste momento ainda não conseguiam, porque andavam sempre muito ocupados com as suas tarefas domésticas, a plantar, a regar, a colher e a guardar, a guardar, a guardar, com medo que lhes viesse a faltar alguma coisa. Mas não guardavam um pouco do seu tempo para a vir abraçar e ouvir as suas mensagens, porque também não acreditam que ela falasse com eles. E por isso, como estavam sempre ocupados e com esses pensamentos na cabeça, não a conseguiam ouvir. E os meninos, que seriam os que mais provavelmente a ouviriam, também não queriam fazê-lo porque estavam sempre distraídos com outras coisas. Disse-me que eu tinha conseguido ficar ali quietinha, apenas concentrada no meu coração e no seu olho invisível, que tudo via e tudo nos podia explicar. E por isso estava a falar comigo e a contar-me segredos muito importantes. O Sr. Kakula deixava cair lágrimas redondinhas e brilhantes de emoção. Ele sabia que a sua menina ia ser mais tarde a sua sucessora, não por ser sua filha, mas por direito divino. Ela tinha em si a imensa capacidade de observar e sentir a alma da árvore, os segredos da árvore, as dores da árvore, as mensagens da árvore, o amor da árvore, e por isso iria crescer, podendo sentir igualmente a alma dos homens, os segredos dos homens, as dores dos homens, as mensagens dos homens, o amor dos homens. E por essa sua capacidade, seria mais tarde a melhor chefe da sua querida aldeia. Sabes, papá, a árvore disse-me que um dia, quando eu for grande, iria continuar a viver na nossa cabana, rodeada de plantas milagrosas que curam e de pessoas que me iriam procurar para que eu as ajudasse, tal como tu fazes. Disse-me que eu iria estar sempre muito ocupada, muito feliz, muito entusiasmada pelas novas descobertas que ia fazendo. Tinha a certeza de que o meu coração iria ser sempre como o olho invisível dela, saber o que iria acontecer antes de todos os homens, de todas as mulheres e de todas as notícias que chegavam pela boca dos viajantes de outros mundos. Oh, meu amor, o Sr. Kakula abraçou a sua menina muito feliz e emocionado. Sentiu que o seu povo iria continuar a ser muito amado e muito bem cuidado quando ele viajasse para a terra dos seus ancestrais, porque a sua Malika iria desenvolver os seus dons e colocá-los, tal como ele, ao serviço de uma causa maior. E foi assim que a senhora Malika se tornou chefe da sua aldeia, onde em tempos tinha surgido uma árvore gigante, de tronco cor de azeitona e folhas arredondadas e bordadas pelo orvalho, que brilhavam à luz do sol a cada manhã. Espero que tenham gostado desta história e percebido que todas as árvores têm mensagens muito importantes para partilhar connosco. Só temos que abraçá-las e abrir o nosso coração. Até para a semana. Eu sou a Teresa Noronha e esta foi mais uma volta na Roda do Conto.